Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, aqui é Wagner Brito e está começando mais uma Rádio Blá nesse ano de Nosso Senhor de 2021. Então, estamos voltando aqui com a Rádio Blá. 2020 foi um ano que descaralhou tudo, né? Pandemia tá aí, descaralhou geral. Porém, agora que a gente sabe que em 2021 vai ser a mesma coisa ainda, já dá para se organizar melhor. Então, vamos tentar manter aquela frequência de 15 dias da Rádio Blá, tudo bem?
Vamos tentar.
A gente já tem uma gravação ali fria, né? Então, né? Mas vamos lá. Pra... Quem aí tá ouvindo?
Vai rolar, eu tenho certeza que vai rolar.
Vai rolar. Mas vamos lá.
É verdade esse bilhete.
Mas é o seguinte, vamos lá, vamos apresentar as pessoas antes de falar do tema dessa primeira edição de 2021. Então vamos lá, primeiro de tudo, novamente, o casal do podcast, Vitor e Sara, tudo bem?
Tudo bem.
Oiê, tudo certo.
Como é que está sendo a vida nesse ano, nesse tempo de coronga? Estão se cuidando, tudo bonitinho?
Engordando maravilhosamente bem, como um porco para abate.
Me ensina como, que eu não consigo. E também temos a presença dele, agora com novas tecnologias em mão aí, Michel Souza.
E aí, pessoal?
Falando de longe.
E aí, galera?
Longe nada, tá bem perto da gente aqui agora.
É, mais perto do que nunca.
Uma horinha a gente tá lá, cara.
Verdade.
Não, um pouquinho mais.
Deixa essa pandemia passar só.
Então. Michel, como é que tá aí agora com novas tecnologias em mão?
Cara, tá legal. Tô me adaptando ainda, tô aprendendo ainda aqui essas coisas, mas enfim... Sei que o que importa tá funcionando muito bem, que é o quê? O Call of Duty Mobile.
O Call of Duty. Como é que são as músicas do Call of Duty Online?
Cara, eu ainda não parei pra prestar atenção não, tava muito ocupado tentando não tomar tiro.
Olha, a trilha sonora dele, assim, é bem genérica, assim, ele tem história em quadrinhos que conta, digamos, a história do jogo, que faz a ligação com o jogo de videogame, de console. E tem alguns efeitos de tela e mais, mas digamos a trilha sonora não quer aparecer. Então é bom.
Então não vale um podcast só sobre esse.
Não vale.
Ele tem uma musiquinha, quando você tá entrando agora, dá um tipo um tema natalino.
Ah. No meio da. Tem uma fase que tem um tema natalino.
Então começou e já acabou o nosso bloco. Músicas de videogame, né?
Nossa, né? Mas já? Esse foi o Drops do Blablaísmo, pessoal. Volte semana que vem. Um beijo pra vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde, bom momento.
Vamos lá, vamos começar com o tema direto. Olha, eu tô tanto tempo sem gravar o podcast que eu fico até perdido. E a gente tava fazendo pauta, e pra isso aqui resolvemos não fazer pauta, né? Eu resolvi não fazer pauta. E já tô perdido, tô virando um homem de pauta, olha só que loucura. O ano de 2020, ano da pandemia, o ano que nós subestimamos um vírus, e ele veio aí e falou, vamos matar a humanidade de uma forma ou de outra. E isso influenciou o mundo da música, certo? Shows não puderam mais acontecer, aglomerações precisam acabar, e aí o ano de 2020 foi um ano muito estranho para o mundo da música, né? Teve muita coisa muito boas, teve coisa muito ruins também. E aí a ideia desse podcast é a gente levantar, né? Falar algumas coisas que a gente lembrou do ano de 2020, né? O que teve de bom, o que teve de ruim. E eu também perguntei nas redes sociais, né? Já teve gente que comentou e a gente vai colocar aqui. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Começando, então, vou começar falando o que eu achei de bacana que aconteceu no mundo da música, né? Nesse ano de 2020, que são a questão das lives, né? Que eu acho que vieram para ficar, né? Que nem a internet, que veio para ficar, as lives também vieram para ficar, né?
Esse era o meu ponto negativo.
Esse é o seu ponto negativo? Então, cara, eu gostei desse lance das lives, porque deu chance de assistir muito artista que eu não conseguiria ver ao vivo. E ao mesmo tempo, eu acho que teve muito artista aí que, sabe, se conectou mais fácil e mais rápido com o público, sabe? Criou até uma coisa mais... Não é intimista a palavra que eu quero, mas é isso, assim, entendeu? Eu não sou a pessoa das letras aqui. Mas, Michel, me fala o seu ponto negativo, cara. Por que, que você não concorda comigo?
Então, porque o ponto negativo das lives é que tiveram as lives massificadas, despreparadas ou super preparadas, né? Porque, assim, as lives, a gente via as lives dos artistas fazendo aquela coisa assim, tipo, botou uma câmera ali em cima da mesa e pegou o violão ou sei lá o quê e começou a fazer a live, sabe? Assim, aí depois começaram aquelas superproduções, onde estava no auge, né, das preocupações com o Covid, e aí você tinha uma equipe enorme de gente por trás de um negócio que fingia não ser tão elaborado, e aí tinha live de tudo quanto é coisa, toda hora, todos os, por exemplo, no YouTube, no Instagram, nossa, era tudo live, 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 live. Ah, cara, chega uma hora que, nossa, por mais que você esteja feliz que seu artista favorito, seu artista que você queria ver ao vivo e não vai poder, e você vai continuar não vendo porque, né, não é ao vivo a live.
Fala uma live que você gostou aí.
Cara, eu gostei muito de uma live que eu assisti do Patufu. Eu achei bem legal que eles gravaram da cozinha deles.
Você assistiu as lives do Caetano?
Cara, essa do Caetano eu não assisti pelo fato de que eu não sou tão fã de Caetano assim. Então, não me atraiu.
Eu gostei, foi legal. Aquela que ele fez lá em agosto, né, do aniversário. Achei bem bacana.
É, eu assisti uma live do Nando Reis. Na verdade, eu assisti duas dele. Assisti também do pessoal do Remobília, Antigo Móveis Colonias de Acaju. Teve uma que eu assisti... como é que chama aquele cara? Que era daquela banda emo? Puta merda. Nacional.
Ai.
A gente viu essa também.
Essa daí também é linda.
O autor do Umbrella.
Fresno.
Não, do Lucas. Fresno. É isso, do Lucas. Então, assim, acho que teve lives muito boas. Obviamente, teve aquelas lives horríveis, né? Tipo aquela daquele cantor sertanejo lá, que o maluco ficou bêbado durante a gravação. Que...
Aquele que tava em cima da charrete, do cavalo, sei lá, e que saiu andando e não voltou nunca mais.
Não, mas teve aquele outro famosão, Gustavo Lima.
E você?
E você acha que ele ficou mega bêbado numa gravação, deu uma merda e tal.
Ué, acho que o Bruno também, do Bruno e Marrone, ficou doidaço.
Então, mas sabe o que é engraçado?
Não, aquele lá ficou doidaço de comunismo, cara. Ele tomou umas coisas meio vermelhas lá e...
Também.
Sei não.
Mas sabe uma coisa que eu achei, assim, engraçado? Algumas, essas, principalmente que eu percebi dessas lives de sertanejo, quanto mais produzido era, pior ficava.
Sabe? E pior em que sentido?
Nossa. Pior em tudo, assim, na interação, na qualidade, não soava
natural.
Isso, não soava natural, entendeu? Tipo assim,
porque tava bem artificial mesmo, toda aquela produção. Por exemplo, um que eu queria assistir, que ia ser maneiro se fosse na base do improviso, até porque é improviso, né? Que foi o do Raça Negra, por exemplo. Ou então do Alexandre Pires também. Super, super produzido.
O Thunder. o Thunderbird, né, o músico, né, e apresentador, foi apresentador da MTV, tem podcast e tal, ele fez algumas lives no Instagram, em que aí a galera ia entrando, ele contava alguma coisa, aí ele pedia pra alguém falar alguma música, ele tocava ali no violãozinho, sabe? Então isso eu achei bacana. O Autoramas, que é uma banda que eu gosto muito, tá sempre fazendo lives. Eles fazem lives quase todo final de semana, assim. É uma coisa mais intimista, que eles conversam, tocam música, conversam. Isso eu acho legal, sabe?
O André Frateschi, a Miranda Cassin também. Eles fazem live pelo Instagram toda semana. A Miranda é na quinta e o André é no sábado.
E teve também uma coisa boa também, que o Radiohead não fez live, mas ele, uma vez por semana eles liberavam um show deles, que não tinha completo, com qualidade boa, no YouTube deles.
Então, isso eu acho legal, sabe? Então, assim, eu acho que as lives se consolidaram. A questão é saber usar a live, até a questão da monetização também, eu acho. É, artista também, né? Pô, os caras precisam de dinheiro para pagar as contas, né? Então acho que até arranjar uma forma aí de monetizar, de conseguir um dinheiro, né? Para se pagar e tal. Então acho isso bem legal.
Não, com certeza, por esse aspecto aí eu acho também super válido. Mas também tem esse aspecto negativo, né? Que a gente foi apontando em algumas coisas.
Ah, sim, mas se você parar para pensar, aqui na nossa conversa, a gente acabou levantando mais as coisas bacanas do que os pontos negativos, né? Então, acho que isso diz bastante, né? Acho que se as lives não tivessem dado certo, provavelmente elas nem teriam continuado, né? Mas, enfim, esse foi o que eu achei. Então, vamos lá, Vitor. O que... Opa. Algo da música que você acha bacana ou não? Que achou bacana em 2020, né?
Deixa eu ver. 2020, de positivo, eu procurei aqui nas minhas coisas que eu ouvi. Foi a Dua Lipa, o Future Nostalgia, o álbum novo dela. Eu gostei muito desse trabalho dela. Eu não gosto do primeiro álbum dela. Eu tentei ouvir, não gostei. Mas essa nova pegada...
Ela Don't Start Now?
Isso.
Cara, que pegada de baixo que tem essa música, pelo amor de Deus.
Nossa, o álbum inteiro. Michel, se você não ouviu, ouça o álbum inteiro, porque o álbum inteiro é muito bem produzido, tem uma pegada muito animada, um álbum super dançante, e vindo de uma pessoa que fez um primeiro álbum que é bem down, bem pra baixo, bem fechado, tipo, ela mudou muito. Tipo, engraçado, eu tava lendo entrevista, né, no material da divulgação do CD e tudo mais, e ela falou que ela queria fazer uma coisa diferente. Ela não queria fazer assim, a mesma Dua Lipa do primeiro álbum. Então ela foi, literalmente, ela deu um 180 ali e falou, tipo, ok, então se eu não quero ser essa Dua Lipa do primeiro álbum, eu quero fazer uma coisa nova, diferente. Ela chamou um produtor novo, ela chamou pessoas para compor, outras pessoas para compor. Ela compôs de um jeito diferente as músicas. Então, isso, eu senti uma vontade nela de artista, assim, que produziu um material muito bacana. Não tenho certeza se ela vai querer fazer uma coisa igual futuramente, não tenho certeza que rumos ela vai querer tomar daqui pra frente, mas esse álbum ficou no meu coração aí de 2020 como uma coisa positiva que me surpreendeu, porque eu não ouvi essa artista, não era um tipo de... O primeiro álbum dela não me apetece, não ouviria nem ouço, e nem sei se o futuro, o próximo álbum dela eu vou ouvir também, mas esse álbum que ela fez especificamente, com essas ideias que ela tinha na cabeça, com essa vontade que ela quis fazer, um álbum pra cima, dançante, animado, assim, ela fala muito nisso, que ela quis fazer uma coisa pra chegar chegando, e é engraçado, você fala, poxa, fazer um álbum de música com essa pegada, e o álbum tem, assim, do começo ao fim, tem uma outra música que é mais calma, que é mais, digamos... mais leve, não tem, mais romântica, talvez.
Baladinha.
Mas mais baladinha, é verdade. Mas do resto, o álbum inteiro é porrada, assim, tipo, vamos pra cima, vamos dançar, vamos, tipo, ficar doido por um tempo, assim, na pista. Uma coisa, anos 80 de pista, né?
Eu acho que eu ouvi muito esse álbum por causa do Victor, né? Porque aqui em casa meio que não dá pra isolar. E aí, uma coisa que eu percebi é que realmente, eu acho que ela tentou fazer um álbum, assim, para as pessoas... Ah, vamos dançar, já que a gente não tem muito o que fazer, então, pelo menos durante uma hora que tem, mais ou menos, o álbum, né? Vamos dançar para esquecer. Coisa assim.
Tá, mas assim... Gente, eu nunca ouvi Dua Lipa. Eu não faço ideia e assim, eu não sei nem imagem. É capaz de você estar falando Dua Lipa e na minha cabeça tá, a imagem está se formando é da Ariana Grande. Vocês terem uma noção.
Cristina Aguilera.
Mas é, sim. Pra você, eu chutei. Eu chutei porque assim, eu não faço ideia mesmo. Mas assim, para quem tá aqui ouvindo o podcast e não conhece Dua Lipa, mas quiser ter uma noção do que é o som, ela é parecida com quem? Com que estilo?
Então, vamos lá. Aí tem que lembrar de algumas outras mulheres que cantam. Tem o primeiro dela... Lembra muito a Florence and the Machine e uma outra mulher que é a... Não, o primeiro. Tô falando o primeiro álbum dela. Tô falando que, tipo, que também lembra talvez um pouco Taylor Swift. Você sendo a Lorde, lembrei da menina. Um pouco de Lorde. Aí tem a outra que é a Marina and the Diamonds. Assim, ela é uma mistura. O primeiro álbum dela que fez sucesso, que estourou... É uma mistura de todas essas cantoras, assim, ela tem muito, nesse primeiro álbum, ela tem muito parecido com Taylor Swift, muito parecido com Lorde, muito parecido com Marina and the Diamonds. Tanto que você, se você ouvir, tipo, pegar certos álbuns dessas três cantoras, parece que você tá ouvindo a mesma coisa, assim, pelo menos pra mim, né? Eu tenho certeza que pro fã, pros fãs, eu tô falando heresias, assim, que serei agredido na rua. Mas é uma sonoridade típica de um álbum de alguns anos atrás, assim, de álbum de cantora pop de alguns anos atrás. Todos tinham uma sonoridade meio parecida. Mas esse álbum novo, esse é o ponto que mais me interessou, que eu gostei. Ela realmente ela não quis fazer uma coisa igual. Então ela não soa mais como a Lorde, ela não soa mais como a Florence, ela não soa mais como nem a Taylor Swift, que a Taylor Swift foi por outro caminho que eu detestei, mas não gostei dela mesmo. Mas enfim, eu ia falar que é um ponto negativo alguns álbuns, mas ela se diferenciou, assim, acho que ela ficou um pouco mais dançante, ela ficou, né, ela ficou um pouco mais animada, aí ela tá mais perto do que seria uma, o nome de uma Lady Gaga, de animação, ela tá mais perto de, sei lá, de uma Madonna, no sentido pop, né, de ser pop. Até mesmo aí entra o que o Wagner falou, talvez Mariana Grande, mas não tão romântica, não tão meloso, uma Cristina Aguilera, mas sem tanto.
A Cristina Aguilera dos anos 90, assim, que a gente curtia e tal. Aquela.
Então, acho que, tipo, literalmente ela existe um antes e depois dela, antes do álbum passado dela, que fez ela estourar, que parece muito mais com algumas cantoras, e esse álbum novo, que ela deu uma virada bem grande, assim. Então, é difícil, Wagner, explicar uma coisa dessa se você não ouviu, né? Tipo, descreva uma coisa pra quem nunca ouviu.
Ou seja, fala um pouquinho e vai lá ouvir.
Não. Wagner, se ele tiver interesse, ouviu.
Não, não só eu, mas é que assim, eu tô falando uma questão assim, não só a gente, mas quem tá ouvindo ou...
Ah, sim. Então, nesse caso, eu, como uma pessoa que nunca tinha ouvido Dua Lipa na minha vida, eu só tinha ouvido falar e já odiava o nome dela. Então... Não, ou porque era massificado Dua Lipa aquilo lá, que não sei o que, Dua Lipa... Caraca, esse negócio das regras, eu nunca ouvi essa música das regras.
Now recording. Então, essa das regras é o álbum antigo dela. É a Dua Lipa, tipo, antes. E esse álbum novo é outra coisa, é outra Dua Lipa, então, como se fosse outra pessoa.
Mas assim, a minha recomendação para quem nunca ouviu, comece ouvindo pelo Don't Start Now, porque aí você tem uma boa impressão da cantora.
E não ouço o resto.
Nossa, que absurdo.
Nossa, tá bom então, né?
Não, okay. Brincadeira, pode ouvir. Se você gostar, pode ouvir.
Tá. Mais alguma coisa que você quer falar da música em 2020 ou eu posso passar pra Sara?
Olha, de coisas, esse foi o ponto positivo, né? O álbum novo da Dua Lipa, que de quem eu não esperava nada, veio uma coisa que eu gostei muito. Agora, de quem eu não esperava nada e continuou me decepcionando e não achando nada de interessante, foi a Taylor Swift, que lançou dois álbuns, ela lançou dois álbuns esse ano. E, tipo, eu ouvi o primeiro e achei a coisa mais insonsa da minha vida. Sabe, Sopa de Hospital em forma de música? É o álbum da Taylor Swift. É nesse nível, cara. Eu achei deprimente. Eu me forcei a ouvir, porque eu tenho muita gente no meu Twitter que gosta, né? Que quando saiu o primeiro álbum, sai e fala, meu Deus, sabe? Pessoa chorando, idolatrando a nova deusa do pop, sabe? Fazendo... Eu falei, meu Deus, deve ser bom, né? Quando você ouve gente assim, falando, né? Bem. Tão emocionado, você fala, poxa, se estocou tanto a pessoa, né? Estão falando que diva, pode tudo, venha na minha casa e como de toda a minha família, você fala, poxa...
Podcast família!
Eu não quis referenciar o meu.
Não sei, porque eu sempre achei chato. Isso pra mim sempre foi chato.
Então, mas eu não sabia, eu nunca tinha ouvido, né? Nunca foi uma artista que eu ouvi. Aí saiu o álbum novo dela esse ano. Eu falei, bom, o pessoal tá chorando. Deve ser bom, né? Você espera assim que, tipo, deve ter alguma coisa e não tem nada. É um álbum monótono, um álbum entediante, assim. As músicas se arrastam, não no ponto positivo de se arrastar, de ser uma coisa legal, de às vezes tristeza, depressão, sei lá. Não, é porque não tem nada ali, é um álbum vazio e o pessoal chorando por aquilo. E um outro que também me assustou assim, de negativamente, foi o famoso álbum da Fiona Apple, que ganhou 10 na Pitchfork lá, que é uma revista, um site especialista de música americano de Nova York ali, que dizem que eles são a maior autoridade de música ali, que são tipo os deuses da música, e eles deram 10 para esse álbum da Fiona Apple. Apple. E assim, eu falei, poxa, né, todo mundo falando, caramba, Pitchfork deu 10 para esse álbum, tipo, esse foi o melhor álbum. Se você procurar, eu fiz esse esforço necessário. Lista de melhores álbuns de 2020. Quem tiver interesse, coloca. Em site gringo, não tô falando português. Mas aí você vai ver que é impossível esse álbum não estar lá. Não importa qual lista vai ter esse álbum da Fiona Apple, porque ele, tipo, deu 10. Eu fui ouvir, caramba, mais uma vez você ouve as coisas na internet e fala, poxa, o pessoal tá chorando, o pessoal tá descabelando, melhor álbum do ano, melhor álbum da década. Tipo, meu Deus, é tipo o Jimi Hendrix de Volta à Vida, né? Aí você fala, poxa, deve ser monótono, entediante. Nossa. Patético, porque ela é basicamente, eles falaram que é o álbum da pandemia, porque ela gravou em casa. Ela gravou em casa com um violãozinho, um pianinho, acho que o namorado barra marido dela, uns amigos e os cachorros. Não tem umas músicas, tem um cachorro latindo, ela fala, ai, thanks for my doguinho.
É basicamente um podcast.
É a gente aqui com o cachorro da vizinha latindo incessância. Essa palavra aí.
Entendi. Sabe, eu até entendo. Eu não tô falando que, digamos assim, não tô falando que não tem valor musical ali. Certamente é melhor que o da Taylor Swift, porque a Fiona Apple é uma artista mais artista, assim, mais dona de sua própria música, não é uma coisa chicletão, nojento, que nem a da Taylor Swift. Nossa, acabei com a Taylor Swift. Mas, enfim.
Coitada dela.
Mas é um álbum que o único valor que ele tem é esse, ser intimista. Ser ela dentro da casa dela, tocando violão, com as coisas da cabeça dela nas músicas, né? Tirando sarro disso, daquilo, fazendo piano. Aí você fala, ok, eu entendo que essa coisa intimista da música seja valorizada, tenha seu valor, seja bacana, mas isso não se reverte automaticamente em qualidade.
Em uma
música bacana.
Então é por isso que Pitchfork gostou. Já.
O Wagner acabou de entender.
Cara, o fato de você ter me explicado isso, eu já entendi. Porque assim, quem aí gosta de procurar resenhas de álbuns e tal, provavelmente conhece a Pitchfork. E se tiver um conhecimento aí básico, né, de inglês, os textos na Pitchfork não são muito complicados de entender, pelo menos o básico ali, você consegue pegar as ideias, né? E você já começa a perceber, assim, meu, o estilo de música, de álbum, e você já consegue até ter uma noção da nota que a Pitchfork adora, assim. Então, falou em coisa intimista, nossa, já tá ganhando pontos ali. Então, aí agora que você me descreveu como foi, eu falei, ah, beleza, é intimista, gravado em casa, pandemia, Pitchfork obviamente ia dar 10.
E foi isso, e isso me decepcionou, assim, né? Por que que eu tô falando tão negativamente? Porque foram álbuns que no meu Twitter algumas pessoas que eu sigo, tipo, se descabelaram de emoção, assim, falando, meu Deus, é Deus na Terra, melhor coisa, música da minha vida. E você fala, poxa, deve ser bom. Eu, pelo menos, naquele processo mental humano, se atingiu uma pessoa com tanta força, eu, como sou humano, também me atingirá com tanta força, né?
Você é humano?
Nossa, obrigado. Essa é a minha esposa, duvidando da minha própria humanidade.
Depois dessa, né? Depois dessa. Então vai, ô senhorita humana.
Vai.
Depois dessa.
É humano
vai, você...
da relação, né? Alguém tem que ser humano aqui.
Peraí, eu não disse que eu seja também.
Enquanto o Vitor é o reptiliano.
Eu afirmei isso.
Da relação.
O Vitor é o reptiliano da relação.
Sou o Borg da relação.
Né?
Você é um anjo, você é um ser iluminado.
Ó, já cagou tudo, não adianta puxar o saco agora não, minha filha. Já foi.
Vai,
mas vamos lá, Sara.
Positivas e negativas.
Se você não quiser falar nada negativo também, relaxa, meu. Vai lá.
Ah, eu vou falar coisas... É só na música, né? Ou a gente pode falar de outras coisas também.
Só na música.
Relacionadas à música.
Bom, se tiver no universo da música, tudo bem.
Então, eu vou começar de trás pra frente, tá?
Ia.
Então, eu vou começar da última coisa que eu achei muito boa desse ano, que é recente. Desse ano não, né? A gente tá em 2021 e falando desse ano. O ano passado, o ano de 2020, no finalzinho do ano, teve uma estreia de um documentário, mas é um documentário musical, que é do Leandro, também conhecido como Emicida, né? Que é o Amarelo, é Tudo Pra Ontem. É um documentário que tá no Netflix, mas será que a gente acha em outros lugares?
Caiu do caminhão.
No YouTube?
Ah, deve achar.
Tá, Se você não tiver Netflix e se você nunca assinou Netflix na vida, você clica lá, quer assinar por 30 dias, e aí você pode ver de graça o documentário Amarelo, que eu já combinei com o Vitor, eu acho que a gente vai começar a tornar esse documentário, tipo, parte do programa, do conteúdo programático, sabe? Já inicia o ano passando esse documentário para as crianças, eu acho importante.
Uhum.
Porque, deixa eu explicar o que é, né? Eu não sei se vocês chegaram a assistir, meninos.
Não.
Michel?
Não tive oportunidade ainda.
Então vocês estão perdendo tempo, cara. Vai lá também. Pausa aqui e vai lá assistir.
Beleza, valeu, beijo.
O documentário, eu acredito que a ideia original não tenha sido o que foi o resultado, sabe? Porque tem uma parte que, inclusive, ele fala da questão da pandemia, do lockdown, que teve que fechar tudo, que teve que cancelar coisas. Então, eu acredito que esse documentário era para ser um registro de uma turnê, sabe? Era para ser um registro maior, que acabou não acontecendo. Mas com o registro que eles fizeram no final do ano passado, no final de 2019, o Emicida fez o show do CD Amarelo, né? Dentro do Teatro Municipal em São Paulo. E foi um show, assim, super bem produzido. É lindo, não é? Assim,
lindo,
você
lindo,
assiste
lindo.
E
emocionante.
Além de ser emocionante pela questão da história, que ele vai te contando, eu saí daqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo para chegar até aqui, sabe? Então, você é envolvido pela questão do background que ele traz, pelas músicas, né, a letra das músicas, a mensagem que traz é muito forte, mas assim, visualmente também foi um show muito bem produzido, foi um show, assim, bonito, sabe? Não só letras bonitas, música legal, mas bonito, um negócio bonito de ver. E aí você vai assistindo o documentário e você vai percebendo essas nuances, sabe? Eu achei muito, muito bom esse documentário que o Emicida lançou no finalzinho de 2020, mostrando o CD que ele tinha feito em 2019, né? E o show que ele fez em 2019. E ele vai intercalando com partes da história dele, com partes do começo da carreira dele, ele vai intercalando com uma aula de história recente do Brasil também. E eu não vou falar mais porque senão estraga, né?
Né? Perde todo o carinho.
É isso, gente. Assista, por favor. É obrigatório. Essa é a minha primeira recomendação. A segunda recomendação, que assim, a segunda coisa legal que eu vi em 2020 foi o CD do Bon Jovi, que
eita,
se chama
eita,
O
agora
2020.
Fiquei surpreso.
Por quê?
Eu não esperava essa, não.
Não?
Não.
Então senta que lá vem a história.
Eita.
O CD se chama 2020. E o Bon Jovi, assim, o John Bon Jovi, né? Uhum. Depois de velho, baixou o Bono nele, cara. Eu não sei o que aconteceu. Aliás, eu sei o que aconteceu, né? Foi a pandemia, foi 2020 que aconteceu na vida de todo mundo. Mas assim, esse CD, ele foi lançado mais ou menos na metade do ano. Na metade do meio pra cá, né?
Uhum.
E ele tem umas 10 músicas, mais ou menos. E tem, assim, músicas que são meio baladinha, bem estilo Bon Jovi mesmo, né? Aquela coisinha, assim, bem na linha que ele faz. Mas também tem, por exemplo, uma música que ele fez especificamente para falar da pandemia, sabe? Foi, assim, coisas que você pensa, poxa... A música tá refletindo o cotidiano, né? Os caras, eles estão transformando isso em arte.
Ah, legal.
Eu acho que sobre o CD do Bon Jovi, tem isso, assim. Eu achei essas músicas... Tem uma música também que ele fala sobre o George Floyd e sobre o movimento do Black Lives Matter, né? Que me surpreendeu quando eles lançaram. Eles foram soltando aos poucos as músicas e depois lançaram o CD inteiro. Eu tô procurando aqui. O CD foi lançado, né, em outubro. A data oficial de lançamento é dia 2 de outubro. Mas antes do lançamento completo do CD, eles foram lançando algumas músicas. Por isso que eu fiquei com isso na cabeça. Porque eu comecei a ouvir uma música aqui, uma música ali, depois é que eu fui ver o CD inteiro, o álbum inteiro. Bem bacana.
Ah,
recomendo.
Legal, hein? E de ruim?
Ah, já teve muita coisa ruim em 2020. Vamos focar nas coisas boas.
Beleza.
Eu acho que a gente podia pular essa parte.
Tá, então vamos lá, Michel.
Né? A primeira é uma redescoberta, na verdade, né? Na verdade, não, vamos para outra. A primeira foi o que foi no comecinho da pandemia, rolou o Remobilia. Remobilia para mim foi uma ótima notícia, no, principalmente no começo da pandemia, justamente por conta daquela música, né, Nós, que eles lançaram, e foi assim, me ajudou bastante a enfrentar esse início de pandemia. E a outra coisa foi, cara, uma redescoberta de um lançamento de dezembro do ano passado e que eu achei que não fosse sério, mas o negócio era sério mesmo. Foi a redescoberta de uma banda chamada Richard Gere, que é um trocadilho com o Richard Gere mesmo.
Ah.
É uma banda húngara, cara. É uma banda húngara muito maneira. Depois eu mando o vídeo pra vocês no grupo. E,
certo.
Cara, eu descobri o álbum chamado Rise the Koala. É Rise the Koala ou Rise of the Koala? É Rise of the Koala. Que, assim, é um álbum sensacional, cara. Eles mesmos já tinham dito que o estilo deles é caótico, né? Pra tentar definir, é caótico. Então, nenhuma das faixas é igual a outra, cara. Eles vão desde, sei lá, uma música bem das trevas ali, e para umas músicas animadinhas, e depois faz um country, aí depois faz, nossa, assim, é muito louco, mas sempre dando uma ênfase no sintetizador. Até deixaram de usar guitarras e tal, para dar uma, assim, né, uma ênfase no instrumento, e sem contar que a música mais famosa desse álbum, que é o Synthesizer, que quer dizer mais ou menos o cara do teclado, o cara do sintetizador. E nesse clipe, eles fizeram uma paródia dos programas dos anos 60, 70 da Hungria, Então parece uma mistura de Ratinho com Gilberto Barros. Vai, Cassinão!
Nossa!
Aí, cara, é muito sensacional, é muito sensacional, cara.
Eu não consigo então, nem imaginar o que seja isso.
Cassinão, você não sabe?
Não, o que seja isso na Hungria.
Ah, tá.
Ah, sim.
Ô, Michel, eu queria te perguntar, na hora que você começou a falar da música caótica e os sintetizadores, eu queria pedir que você faça um paralelo entre essa banda e o Detective Byron, se você conseguir.
Caracas!
Paralelo é que, na verdade, não existe paralelo, porque o Detective Byron, ele foi uma banda instrumental sueca que tinha muito do folk, da, né, música folk, mas não no sentido, também no sentido folclórico da coisa, mas não tão folclórico assim, é do povo, né? Assim, então era um instrumental que usava diversos instrumentos, né? O pessoal era tudo multi-instrumentista e sem vocais. Já no Richard Gere tem os músicos e tem vocais, e não é multi-instrumentista, mas o é caótico no sentido de...
Michel.
Achei que tinha sido aqui.
Oi.
Seu som ficou mudo, não, cara.
É caótico no sentido de...
É caótico no sentido de não ter como identificar que tipo, né? Que rotular. Porque nenhum... Eles não, principalmente nesse álbum, eles não seguiram nenhum tipo de rótulo. Né? Nenhum tipo de vertente musical, eles só apenas fizeram música. Então. E fizeram boa música, cara, porque tem uns rapzinhos. Tem uma música que eu esqueci agora o nome dela, que parece muito Gorillaz. Tem outra que você percebe que parece banda dos anos 80, New Wave. Mas tem outra que é um country que fala do cavalo que estava prestes a morrer. E. Nossa! Aí o cara do teclado, e aí vai botando um monte de coisas assim diferentes. Então, nossa, foi uma grata surpresa redescobrir essa banda, apesar do lançamento ter sido em dezembro do ano passado.
Mas você só descobriu que esse CD tinha sido lançado em 2020, certo?
Isso.
Então tá valendo. Então, tá valendo.
Eu descobri agora, né? Mas o negócio tem um ano já que os caras lançaram. Tanto que teve a promoção desse clipe e muita gente não levou a sério e tal. E tem outros que levaram a sério, sim. Mas é porque o clipe é muito engraçado mesmo. Parecia que era só um... Assim, se você parar pra ver, parece que é tipo aquele Elvis do What Does the Fox Say? Que eram dois carinhas de um programa sueco, se eu não me engano, ou dinamarquês, não lembro. Norueguês, norueguês, TV Norge, lembrei. Então, eram dois noruegueses que faziam música, assim, com a maior seriedade possível, mas era só uma chamadinha pro programa deles. Já no Richard Gere, é banda mesmo.
Entendi. Posso falar de uma outra banda?
Pode.
Que o Michel me fez lembrar. Ele trouxe a Richard Gere e eu tenho uma banda que eu acompanho há uns anos já, que é o Steven Seagulls. Na verdade, é Steve and Seagulls, as gaivotas, né? Mas como.
Ah, é uma banda britânica, não é?
Não, eles são finlandeses, cara. É mais longe.
Então eu tô confundindo.
É, mas assim, eles são finlandeses. E eles fazem versões de músicas do rock clássico, né? Eles pegam AC/DC, eles pegam... Acho que já tem Metallica, não tem? Tem assim, aquelas músicas que bem toca na Kiss FM, sabe? Uhum. Bem farofona. Eles fazem versões em bluegrass. Então tem um cara tocando um banjo, tem um cara... Você já sabe agora.
Já me veio o videoclipe, um vídeo que eles gravaram.
Então, e assim, eles têm a maior cara de redneck, sabe? Você olha para aquele cara com aquele banjo, você fala: bom, esse cara aí é do meio oeste dos Estados Unidos. Não, ele é finlandês. Sabe? É um negócio muito louco, assim.
Ah, que doido. Aquilo lá é bom. É
Então, eu
engraçado.
não sei se eles lançaram alguma coisa no ano de 2020. Olha só, eles lançaram um álbum, chama-se Another Miracle. Então, eles lançaram um álbum em 2020 que eu não ouvi.
Tudo bem, mas fica a menção.
Mas eu só lembrei da banda por causa do trocadilho.
É, eu pedi no, nas redes sociais, né, pessoal, escrever. Duas pessoas me responderam. Uma delas foi o Gabriel Siqueira, o Gabriel Dredd, em que ele disse para que o que teve de bom para ele em 2020 foi o universo expandido do Amarelo, do Emicida, que foi o guia para navegar o difícil ano de 2020. Então, estamos aí, mais uma pessoa que adorou o Amarelo. A minha esposa assistiu, eu preciso assistir, cara. Eu não
Vai lá,
assisti
cara, vai
ainda.
assistir.
Ainda. E também eu tive o comentário do Hack the Bear, é isso, ou urso. Eu não sou fluente em inglês. Basicamente, assim, o apelido dele completo seria Hack the, letra D, Bear, vírgula. The Misunderstood Mastermind.
Nossa.
É um gênio incompreendido, né?
É, então, é para travar minha língua mesmo na hora de falar inglês. Mas enfim,
Tipo isso.
é. E ele colocou que o que teve legal agora em 2020 foi o lance novo álbum do RTJ. Aí eu fiquei, mas o que é o RTJ, né? Aí eu fui ver o The Run the Jewel, que é de rap. Corra com as joias.
Nem sabia.
Não conheço.
RTJ 4, 4, né, o nome do álbum, né? Run the Jewels 4. Que aqui algumas coisas, imagens que eu vi, eu interessei, falei, acho que eu vou ouvir depois para ter uma noção. Opa, tô aqui parando para fazer uma intervençãozinha rápida, tá? Porque é o seguinte, eu pedi nas redes sociais, né, pro pessoal dar mais sugestões de coisas boas e ruins que aconteceram no mundo da música em 2020, como vocês acabaram de ouvir, né? E após a gravação eu acabei recebendo mais duas mensagens, então acho muito chato não deixar elas na gravação, então estou colocando agora por isso essa intervençãozinha aqui, ok? Eu recebi uma mensagem do arroba Vitor Camelotti, em que ele escreveu o seguinte: coisas boas. Chromatica, Lady Gaga, Post-Human, Survival Horror, BMTH, a primeira live pandêmica da Fresno, que pegou 100k de viewers, de pessoas assistindo simultaneamente. A Fer, Gloria Groove, esse ano teve bastante coisa legal, até no mundo da música, né? Então, na visão dele, teve bastante coisa bacana, como a gente também comentou aqui, né? E a gente também recebeu a mensagem do Zé Bom de Perna, arroba Guima Gordo, Guima Underline Gordo, em que ele escreve assim: o novo álbum do AC/DC e a morte do Ed Van Halen como algo ruim, que de fato, assim, a morte do Ed Van Halen me pegou de surpresa também. Eu já sabia que ele estava fazendo um tratamento para câncer, mas, né, as últimas notícias indicavam que ele estava melhorando, de repente, pum, oh, piorou. Era mais essas duas intervenções que o pessoal comentou, e vamos lá.
Oi, gente, bem, aqui é a Márcia e vim participar da retrospectiva da Rádio Blá. Bom, os melhores e os piores de 2020, para mim, um dos melhores foi a banda Rimobilha, né, o surgimento da banda Rimobilha, com músicas muito bem elaboradas, muito bem tocadas, harmonicamente e a letra também. Um dos integrantes já falou aqui na Rádio Blá, né, já deu uma entrevista, ouça. Outra coisa muito boa que pelo menos eu tive contato só agora, né, no fim de 2020, foi com o documentário Amarelo, do Emicida, que tá na Netflix também, é muito bom, se vocês não assistiram, assiste, mas alguém já deve ter falado da Rádio Blá com vocês. E o ruim são os efeitos ruins, né, da Covid, além de acabar espalhando o vírus, né, para todo mundo, matando milhares de pessoas, ainda mostrou o lado bem perverso de todo mundo, né? O lado egoísta de muitas pessoas, né? De pensarem mais em si do que num bem maior, que é o bem da humanidade, ou um bem do seu vizinho, no caso, não um bem só da sua família. Né? Esse agravamento acaba piorando cada vez mais as desigualdades sociais. Né? Cada dia mais a gente vê que um aumento de violência e da extrema pobreza aqui no Brasil, que é um país continental que deveria ter várias saídas eficazes para conter tudo isso, mas não tem, né? Só pensa em uma ou outra pessoa. Mas é isso, então. Minhas dicas são essas. Nada de novo, mas era só para, sei lá, para falar da Remobile e do Amarelo. Fiquem em casa se puder. Quem não pode, que precise trabalhar, por favor, se cuidem. Álcool gel, máscara, tomem banho quando estiver em casa. Se protejam, protejam seus vizinhos, protejam quem vocês amam. Até.
Agora eu estava lembrando, né, da Rede Descoberta. Eu também, esse ano, outra coisa boa também foi ter recebido a indicação e ouvido bastante também uma banda ou projeto, na verdade a gente melhor chama de projeto, chamado Javan, que, nossa, cara, como é que eu não tinha ouvido isso antes? As músicas do Javan, o maior sucesso do Javan com formato de reggae, numa roupagem de reggae.
Javan.
Amarelo, deserto e seus demônios.
É isso? É isso?
Um bom lugar pra ler um livro.
Pegando vocês de surpresa, porque também nem tem pauta, expectativas musicais para o ano de 2021, Michel.
Então, cara, eu espero descobrir mais coisas velhas nesse ano, boas, porque eu dei uma parada. Em 2020, praticamente, eu fiquei parado de... já tem um tempo, né, que na verdade eu não pesquiso muita coisa, não estou aberto a descobertas. E esse ano de 2020, por conta da pandemia também, e por conta de contato com novas pessoas, assim, eu comecei a descobrir outras bandas, outras coisas assim, interessantíssimas. Então, espero que 2021 seja nessa mesma pegada e que, né, além de tudo melhorar, eu poder ir num show, depois que todo mundo tiver vacinado bonitinho, e esperar, né? Quero ver qual vai ser o primeiro show que eu vou depois que tá tudo, assim, mais tranquilo.
Boa. Sara, expectativas para 2021?
Peraí que o Vitor até tomou ar aqui. Vai, fala você primeiro.
Eu tenho otimismo para show ano que vem. É muita coisa, hein, Michel? Você tá morando fora do Brasil, não avisou pra gente? Porque no Brasil vai ter algum artista internacional vai pisar no Brasil só depois de esterilizarem esse país inteiro.
E ninguém vai ter filho, né?
Temos esse problema aí, né? 2021, não sei, cara.
Não, artista nacional não tem bom senso nenhum. Os caras já estão fazendo show desde outubro, assim, olha, talvez até antes. Né? Show no carro, não tem problema. Né? Mas artista internacional, acho muito difícil qualquer um que pisar aqui nos próximos anos, assim, de verdade. Sem querer cortar seu barato, mas enfim, a não ser que você vá ouvir como aquele cara do Capital lá, Dinheiro Preto cantando, né? Mas se não for esse o caso, vai ser difícil.
O Dinheiro Preto é sobrevivente, cara. Ele pegou Covid, ele pegou dengue, ele caiu do palco e ele tá aí.
Nossa, cara, esse cara é imortal.
É um Highlander. Posso falar?
Pode.
É pra sonhar alto?
Você que escolhe.
Bom, o Wagner vai saber do que eu tô falando. Existe uma banda chamada Flaming Lips.
Opa!
E tem um vocalista maluco chamado Wayne Coyne, né? Sim. Que eu sigo o cara no Instagram, então eu vejo às vezes algumas doideiras que ele faz. E 2020 serviu para ele colocar em prática um projeto que ele tinha. Na verdade, era uma ideia muito louca que ele tinha de colocar as pessoas dentro de bolhas. E aí veio uma pandemia em que, você tem que ficar isolado das pessoas. E aí ele resolveu isso como? Ele resolveu isso colocando, sabe aquelas bolhas transparentes que o pessoal enche de ar e entra dentro? Eu acho que, eu espero que todo mundo saiba do que a gente tá falando. Né?
Já mas, sei assim, o que a você ideia... tá falando, eu quero
a ideia
muito
inicial
ver isso.
Dele... a ideia inicial dele era fazer isso, essas bolhas, só no palco. Ele mostrou, ele postou no Instagram uns sketches que ele tinha feito uma vez, e aí depois ele aperfeiçoou isso, né? No final de 2020, no segundo semestre de 2020, ele começou a fazer esses shows. Então, você paga por uma bolha, na verdade, você não paga um ingresso, você paga uma bolha. Dentro da bolha cabe uma, duas ou até três pessoas. E a recomendação, obviamente, é que sejam três pessoas que moram juntas, que convivem juntas, né? Pra você não ficar arriscado a se contaminar. E aí você entra nessa bolha e fica todo mundo ali no show dentro das bolhas. E a própria banda também tem uma parte em que eles estão dentro de bolhas. E é esse o show, cara, da década de 20. 2020 é isso. Então, para 2021, eu espero... Ou que, talvez, em algum momento, ele continue... Ele deu uma parada porque veio a segunda onda do Covid nos Estados Unidos. Mas eu espero que ele continue fazendo isso e que outros artistas também, de repente, se inspirem.
No Brasil não vai dar certo. O pessoal vai vender bolha e reutilizá-la na porta do show.
Droga.
Tá aqui, não, eu não vejo. Pode limpar, você fica, pode entrar, a bolha tá nova, eu garanto.
Não, mas lá, cara, eu quero muito ver um show assim. Achei muito da hora.
Não é?
Sim, é muito legal. Mas, Vitor?
Ah, não sei. Eu queria continuar conhecendo novas bandas boas, assim. É uma coisa tão rara. Então, eu ouvi bastante música esse ano, né? Desisti de pagar o Apple Music, agora tô pagando o YouTube Music de novo.
Olha aí! Bem-vindo ao mundo do YouTube Music.
YouTube sem propaganda.
A vida sem propaganda é tão mais legal, cara.
Sim.
E o YouTube permitiu, de alguma maneira, também conhecer coisas novas, né? Ele tem um catálogo interessante, assim, às vezes... É bem interessante, eu já falei isso uma vez no podcast, mas pô, essa coisa de catálogos das empresas de streaming é bem... bem peculiar, assim, coisas que essa empresa comprou desse artista, essa empresa comprou desse artista, e eu consegui, de algumas maneiras, burlar esses, enganar um pouco, o YouTube é mais fácil de enganar a região, às vezes, para catálogo, então isso eu consegui ouvir algumas coisas que eu não consegui ouvir antes, então isso foi bem legal, às vezes, mudar de serviço ajuda você a descobrir coisas novas, é isso.
É isso, e eu espero que em 2021 a gente tenha mais lives, porque eu gostei bastante disso.
A gente vai fazer a live do Blablaísmo também?
Dia... Jogando Among Us, né?
O dia que todo mundo tiver boa conexão.
Ah, então não vai rolar.
Gente, até 2090!
Mas enfim, gente, essa então é a primeira Rádio Blá de 2021. Daqui... Daqui 15 dias a gente volta. Sim, a gente vai voltar.
Volta, claro.
Com outro programa. O pessoal vai gravar a tão pedida Rádio Blá sobre Legião Urbana, que eu não vou participar. Mas o pessoal vai gravar. Né? Eles que lutem.
Eu participo, hein?
Vocês que se virem. E é isso. Obrigado por ouvirem e eu vejo vocês. Daqui 15 dias, com mais uma Rádio Blá. E que 2021, sei lá, a gente sobreviva também.
Seja leve.
Seja leve, né? Leve eu não sei, mas que a gente chega até a final.
De cantar que nem o Esse Ano Morri, Esse Ano Não Morro.
O Belchior.
Não gostava de cantar Belchior, todo ano morrendo. Né?
Tá difícil, tá difícil.
A gente não vai falar quem deve morrer, porque a Bin deve estar ouvindo esse podcast. Gente,
sabe?
Até mais. Tchau, Bin.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá.